quem foi que deu aos meus dias não tão apertado? Será que eu me perdi por caminhos mal desenhados? Onde fica o tempo que já não tinha para gastar? Talvez, não sei, foi para me inventar. Eu quero dar mais de mim e por fim encontrar quem me fez assim. Se fui eu, quase que me quis enganar. Fez a magia de me ter reencontrado. Fui eu, fui mesmo eu. Percebi onde tinha chegado. Eu quero dar mais de mim e por fim encontrar quem me fez assim. Se fui eu, só eu, quase que me quis enganar. Quero dar mais de mim e por fim encontrar quem me fez assim. Fui eu, então, quase que me quis enganar.
Hoje na tarde em direto estamos à conversa com Paulo Gonzo. Tem disco novo, chama-se Essencial. Reúne 17 músicas, grandes sucessos que todos nós conhecemos, mas também temas inéditos. Este é um deles, chama-se Quem Foi. O regresso aos palcos está também agendado. É já no dia 6 de novembro no pavilhão Rosa Mota no Porto e no dia 7 no Campo Pequeno em Lisboa. Olá Paulo, bem-vindo.
Olá.
Bem-vindo.
Olá a todos, boa tarde e obrigado pelo convite.
Obrigada pela disponibilidade. Vamos começar por falar um bocadinho da letra desta música. Isto foi premonitório, mas já estava pronto ou não?
Já.
Ah.
Tudo já estava pronto, exceto as masterizações e os respectivos videoclipes de cada canção.
Mas o não apertado dos dias está cá, não é?
Está cá.
Acabou por bater certo.
Pois, eu tenho às vezes umas premonições. Digo coisas que depois acontecem, mas isso não é bruxaria, não é por ser evidente, é porque às vezes é uma evidência. Mas
isso não é resultado de um poder de análise muito grande ou não?
Se calhar é uma filtragem de milhares de coisas ao longo dos anos. Eu já sou um pouco antigo, de modo que é possível que sim.
É possível que tenha acontecido.
Antigo ou experimentado?
Experimentado. Gostei dessa observação. Claro, o observador.
É muita experiência. Mas este disco, enfim, o Essencial, reúne aqui 17 músicas que nós conhecemos bem. Nós vamos ouvir também no fim desta entrevista outra das músicas que está neste disco, que é o Está Tudo Bem. Mas como é que surgiu esta vontade de reunir estas músicas neste disco e também de criar estas três, claro?
Na verdade, eu já não gravava há algum tempo e era a altura de fazer. Eu pensei num disco de originais.
Uhum.
Isto foi antes da pandemia, portanto, ninguém. É impressionante como num segundo tudo vira ao contrário, não é?
Tudo muda.
No mundo inteiro. E, portanto, a ideia era fazer. Eu comecei a pensar por ir fazendo alguns originais, mas, entretanto, apareceu uma ideia vinda da presidente da companhia, da Sony, que eu achei bem, que era fazer um Essential. Eu digo Essential porque, na verdade, isto é uma marca da Sony americana, que se chama Essential com T. Mas o lettering é exatamente o mesmo que este. Nós pedimos a autorização para usar, em vez do T, usar o C, porque aqui iriam achar que seria um erro ortográfico. Uhum. Mas o Essential é uma marca registrada que atribui discos como se fosse um best-of, mas há artistas nos Estados Unidos mais consagrados. O Dylan tem um Essential, o outro tem um Essential. Pronto, e aqui, eu não tinha nenhum Essential. E para se juntar, digamos que é no fundo uma coletânea, mas não bem uma coletânea, são os temas mais marcantes. E depois há uma escolha, há uma seleção que passa, creio que estão aí umas 19 músicas, não é? Mas, uhum. Portanto, é 1h20, está para ir a leiria e vir e aquilo sempre a tocar. E para que... Eu já tinha feito o disco, sim, mas não tinha o formato físico. E, portanto, daí aparecerem três originais, três inéditos aqui. Um deles... E pediram mais duas canções originais. E, portanto, eu fiz. E eu estou habituado a fazer as coisas sob pressão.
E este disco, este Essential, que, como disse o Paulo, é uma espécie de best-of, é uma espécie de consagração também, mas é um artista já consagrado. Ou sente-se, pelo menos assim, como é que interpreta também este disco? Ou seja, para um artista que já sedimentou o seu espaço, que já não tem nada a provar, surgir com um Essential é mais uma espécie de consagração, mais um passo nessa consagração também que foi sendo alcançada também ao longo dos últimos anos?
Bem, nos Estados Unidos a ideia é essa. Aqui, não sei, aqui eu vou vivendo step by step e depois a consagração assim, não sei, eu não sei muito bem o que é, até porque sou muito humilde. Mas sei que para selecionar estas 19 canções foi o Arco da Velha, não é?
Porque... Daí essa questão da consagração, porque pois. Deve ser difícil para um artista como o Paulo Gonzo escolher apenas, e este apenas aqui entre comas, 19 canções. Sim. Ou 16 canções. Ou...
Ah, ficaram centenas de fora.
Ficaram centenas, mas o problema é que não ficam centenas que as pessoas não conheçam, ficam centenas de fora, que muitas já sabem de cor as letras.
Lá está, já sabem de cor. Se a consagração é de pé, é fazer parte, ou seja, é ajudar à repovoação do país, como eu faço, é ao repovoamento. Porque há muitos meninos e meninas que já andam aí por causa de mim, não é? Porque há muita gente que me diz: ó Paulo, casei-me por sua causa, separei-me por causa de si, tenho dois filhos à sua custa.
Casei-me e divorciei-me com uma música sua, não é?
Exatamente. São várias, e portanto aquela música estava lá. Normalmente é os jardins. Mas se isso é consagração, então pronto, vou pedir ao governo uma avença também, não é?
E como é que foram estes dias de confinamento? Essa interação nas redes sociais
foi
também
péssimo,
aconteceu?
Foi péssimo, não. Eu evito as redes sociais porque acho é uma miscelânea de coisas e de informação e de contra-informação e isso é deprimente. No princípio, eu não sei o que é que. Fiquei assim a olhar para lá, sem saber o que me tinha acontecido, não é? Acho que todos nós. Como diriam os gauleses, o céu na cabeça, não é? Mas fiquei sem saber muito bem o que fazer e depois adaptar-me àqueles meses, àqueles dias em casa. Fui cozinhando, não é? Eu não costumo cantar no banho nem no duche, portanto ia desenvolvendo as minhas artes culinárias.
O que é que ia cozinhando, Paulo? Por curiosidade. É que nós dedicámos todos aqui muito aos bolos, falámos muito disso.
Bom, eu para começar. Eu já tenho uma pizza com o meu nome, não é? Portanto, chama-se Pizza Paulo Gonzo e para quem quiser é a melhor pizza do país, que faz parte da ementa do restaurante da Trattoria na Arcaria 1. Portanto, mas que já lá está há 6 anos ou 7 e levam-na à casa. Portanto,
para quem quiser é experimentar.
Já levei o Jorge Palma a experimentá-la e ele adorou.
Muito bem. Mas, portanto, foi-se dedicando a isso também durante este tempo.
Mas além desse lado mais doméstico, como é que foi lidar também com esta situação do ponto de vista artístico, profissional, sem poder tocar? Logo no início, quando tudo isto aconteceu, pensou que seria para durar tanto tempo? Começou logo a fazer contas à vida e a pensar como é que iria funcionar nos próximos meses?
Não imediatamente, mas depois, evidentemente que sim. É claro que não há ninguém que saiba lidar com uma coisa destas, muito menos eu. Ou eu, quando digo eu, digo nós nesta área. Eu sou um nómada, não é? Portanto, eu não sou um sedentário. Já fui, numa altura em que trabalhei no Expresso, estive 9 anos e meio sedentário. Mas tinha a Go Growl Blues Band à noite e, portanto, aquilo ia funcionando. mas a partir daí nunca mando sempre fora. E portanto essa necessidade de ter as pessoas comigo ou à minha frente, com ou sem máscara, bom, agora com máscara habituei-me, até é engraçado ver as pessoas com máscara, mas não tem muita piada. Essa falta é muito estranha.
E tinha uma estrutura preparada também para lidar com este tipo de situação?
Não.
Porque fomos ouvindo muitos relatos, eu e a Ana Filipa Rosa, por exemplo, aqui também nestas entrevistas de fim de tarde, fomos entrevistando pessoas do meio artístico que foram dando conta dessa dificuldade de adaptação também, às vezes pela falta de estrutura, até pela dimensão do problema de que estamos a falar. O Paulo Gonçalves sentiu a mesma coisa?
Sim, mas eu não tinha nada preparado, quer dizer, ninguém tem. Nós estamos habituados, eu ando há 40 e tal anos a fazer as estradas, ainda antes das autoestradas, não é? Portanto, eu conheço cada canto e cada miminho que me dão, para mim é a cereja em cima do bolo. Puxarem-me os edredons nos hotéis às vezes, aquela coisa querida. Nunca mais desapareceu isso, portanto desapareceu. O meu último espetáculo tinha sido dia 7 de fevereiro.
Almeirim? Não.
No Casino da Póvoa de Varzim. Fevereiro. Almeirim foi há um mês e meio atrás.
Okay.
Portanto.
De repente, ver uma agenda completamente vazia deve ser desolador, não é?
É abrir-se o chão, não é? Porque não, as pessoas não têm como, ainda por cima na nossa área. Bom, eu sou autor, compositor e intérprete, tenho os direitos também, não sei, mas há gente que não tem rigorosamente nada. Portanto, não tem nada, mas quando eu digo nada, é nada. E nesse...
Muitos projetos novos que estavam a tentar fixar-se também e que já tinham esse circuito,
sim,
de concertos,
sim,
regular,
que
entretanto desapareceu com todas essas salas que estão neste momento também a passar dificuldades, não é?
Sim, mas a mim foram dezenas de concertos que foram embora e comigo estão, de cada vez que é um espetáculo, há 27 famílias para aí, quer dizer, não... Mas depois, pronto, quer dizer, não podes com eles, junta-te a eles, inevitavelmente.
E acredita que entretanto,
Deus, não.
Já estamos agora numa nova fase, ou seja, temos ouvido falar agora desse aumento também no número de casos, da pandemia, mas acredita que do ponto de vista do trabalho para o meio artístico, que se pode estar agora numa fase um pouco diferente daquela que se verificava há uns meses, ou está tudo mais ou menos na mesma?
Nós estamos, eu nunca fui como é que se diz, uma pessoa que se deixasse ficar, ou que se, aquela coisa, eles sobrevivem, não, eles vivem. Eu não gosto desses miserabilismos que muitas vezes as pessoas têm. Portanto, há que contrariar isto com algum orgulho mesmo, não, e temos que ser nós a estar à frente disso, porque eu já estive em situações onde alguém que me era muito querido tinha falecido, ou estava em coma, e eu em cima de um palco a cantar. Portanto, essas coisas não as pessoas acho que nos cobram isso, e não nos cobram uma má disposição em palco. De qualquer forma, há que resistir a isso, e é isso que nós estamos a fazer. Aos poucos isso vai acontecer, mas uma outra coisa engraçada é que realmente revitalizei a vontade nos meus músicos de tocar agora nos ensaios, os primeiros ensaios, é extraordinário, não é?
É uma espécie de voltar ao início?
Parece aqueles miúdos a brincar no Toys R Us ou a Disneylandia, portanto, aquilo é uma alegria, não é?
Certo, vamos falar desse regresso aos palcos e dessa preparação já a seguir. Estamos à conversa hoje com o Paulo Gonçalves.
Vivemos tempos singulares de desafios complexos, globais e imprevisíveis. Tempos em que a informação ganhou velocidade e se tornou digital, mas onde se confundem muitas vezes a realidade efetiva com a alternativa, a ciência e a crença, a verdade e a mentira.
É ou não é? Com Carlos Daniel. Estreia dia 27, às 22 horas, na RTP1.
Estamos nesta tarde em direto à conversa com o Paulo Gonçalves. E Paulo, contava-nos como é que têm sido os primeiros ensaios agora no regresso, não é? Toda uma alegria do reencontro.
É, parecemos meninos ali uns com os outros.
E como é que está a ser a preparação para o regresso aos palcos?
Está, porque eu fiz... Bom, para já não tínhamos ainda experimentado estas canções, estes temas originais. Nunca os tínhamos tocado todos juntos.
Uhum.
Portanto, arranjos para o vivo e fiz um set para estes espetáculos novos. A abordagem depois, ou seja, o que me leva a escolher algumas canções, eu depois deparei-me com isto, porque depois de facto as máscaras intimidam e esta situação estranha, porque depois comecei a pensar como é que eu hei de abrir este espetáculo com uma música mais up-tempo, menos uma balada, um clássico. Como é que as pessoas, porque esta história das pessoas estarem sentadas sem se poderem exprimir fisicamente.
E aquela complicidade entre o músico e o público, não é?
Você já tem que abordar o setlist de uma maneira diferente. E o que é que eu vou fazer? Pode ser uma... Ou seja, e depois há que equilibrar as coisas e dar. Um espetáculo tem um gráfico, não é? Um pico de emoções. Há de começar aqui, vem um pouco abaixo, a meio então. E vamos colocando os temas em função disso, com arranjos ao vivo, porque já sei onde é que eles cantam ou não cantam. Depois pôs-se uma questão: mas será que eles cantam com máscara? Será que cantam sem máscara?
Mais abafado.
E aquele momento também, quando as pessoas se entusiasmam e se querem levantar e estudar-se um pouco mais, e depois se apercebem imediatamente que, bom, é hora de sentar novamente.
Exatamente.
E de acalmar um pouco, não é?
Mas é curioso como isso limita as pessoas e o comportamento delas, não é? Porque, e depois há canções que, em função da tonalidade que têm, portanto, não pode, tem que haver ali, e há ligações entre as músicas, há nuances, há arranjos. Antigamente era muito fácil. Bom, eu sei que há músicas que, e são muitas, mas logo após o primeiro acorde, toda a gente desata os gritos a cantar e a chorar.
Agora podem fazer o mesmo, mas com a voz um pouco mais abafada, não é?
Pois não sei. Porque os jardins, quase tudo, sei de cor, enfim, todas. Agora tenho. Pus ali. E depois também quis apimentar um bocadinho as coisas com o meu lado mais soul e assim, mais blues, e que eu toco sempre, mas pronto, vou pôr um tema do By Request, o How Do You Stop. Quis dar ali um bocadinho de tudo. Depois também não se pode tocar muito, mas a mim apetece-me, pá. Já não toco há 8 meses, apetece-me. Nem que venha a brigada de costumes, não é? Desatar por ali afora e nos puxarem de lá, não é? Mas não pode ser. Mas estamos a apontar para 1:30 com um acordezinho, vá lá, uma. Portanto, vou tomar
E entretanto, essas vontades todas de tocar nunca resultaram em tocar em casa para as redes sociais,
não, por exemplo,
pessoas que quisessem ver?
Não, nunca.
Nunca surgiu essa vontade?
Não resguardei-me, mas houve aqui uma intenção, porque depois, às tantas, tudo o que se fez foi uma amálgama de coisas que não resultaram em nada. Quer dizer, aquilo depois já ninguém sabia o que era, quem depois havia sabão azul e branco à venda pelo meio e pastéis de nata, e depois ninguém percebeu nada daquilo. Eu tinha um disco a sair e esperei. Aliás, este disco, este essencial, era para sair. Entretanto, ainda pedi ao João Goberno, porque ele é que faz os textos e tal, ele já me conhece desde pequenino,
que é um melómano também.
É um melómano e é um amigo do peito, é um querido, uma pessoa extraordinária. E este disco, pedi um texto para ele, e ele faz questão, porque também já o tinha feito com o By Request e fê-lo agora com. E sabe muito de música e conhece-me como a palma das mãos, né? Portanto, este disco era para sair logo em março, por ali. Portanto, esperámos mais. Mas lá está. Deus, como costumam dizer, Deus escreve direito por linhas tortas. Acabámos por tomar uma decisão de fazer um essencial com clássicos e músicas que as pessoas conheciam e não originais, totalmente originais. Porque se assim fosse, era mais. Gostava muito mais a digerir este disco. Assim, instalou-se todo e bem, não é?
E valeu a pena a espera.
E valeu a pena a espera. Aliás, estas músicas, há músicas que não têm tempo, não é? Os jardins não têm. Eu, se não cantar os jardins num dia de verão ou de inverno,
as pessoas zangam-se consigo.
Sou crucificado.
E é uma música que, na prática, já não é sua. É uma música que faz parte do património nacional.
Ah, não, e eu faço as músicas e não sou minhas. Eu uma vez te experimentei. Isto na altura em que saiu porque foi o boom, aquilo vídeo para 7 platinas, foi um disparate. E então, um dia experimentei não cantar ao princípio, um pouco, não é? Porque as pessoas, inevitavelmente, todas cantam em início. E depois esperei um pouco até à bridge para meter voz. Mas no final, costumo dar autógrafos depois a seguir, vem uma série de pessoas e tal. E uma senhora indignada: nunca mais venha um espetáculo seu porque você não cantou um bocadinho da canção, percebe? Ou seja, nunca mais cometi esse erro.
Claro.
Percebe ou não? Portanto, a indignação, mesmo, ou seja, eu tenho que cantar também. Portanto, não posso abusar muito da...
Mas é engraçado, nós na redação fizemos o teste e eu acho que toda a gente sabe a letra dos Jardins Proibidos.
Toda a gente.
É uma espécie de momento de comunhão.
Mas olha que em Almeirim, eu agora isto virou moda, acho eu, porque em Almeirim tinham enviado para o nosso escritório um e-mail a perguntar se eu podia anunciar o casamento, ou se podia casar ali duas pessoas. Eu disse que sim, achei graça, mas depois nunca mais me lembrei. Mas lá estavam. E depois pedi ao Ricardo que pusesse no teleponto aquela coisa antes do seito de corpo, quer dizer. Bom, e lá estava escrito no teleponto. E chamei as pessoas. Lindos, bonitos e tal, mas chamei-os, eles estavam numa bancada, chamei-os à frente do palco para haver testemunhas. Eu disse, pelos poderes que me foram concedidos, pronto, você agora, eu não quero pactuar com uma coisa que depois se venha a ver que bem, é porque isto dos casamentos hoje
tem uma grande responsabilidade.
Claro, é um compromisso sério.
Não dura muito tempo, mas eu disse isto sempre em alta voz para a arena toda. Perguntei quem ele merece. Sim, você merece. Bom, então pelos poderes que me foram... Aí ele julhou-se na praça e abriu um...
Uma caixinha com anel, não?
Um anel.
Claro,
está.
Com certeza.
E onde estavam todos... Isto parecia uma cena de Monty Python. Onde estava toda a gente, assim, com as máscaras. E eu... Isto lá está. Foi uma visão estranhíssima. Mas que para mim começa a ser muito normal, porque já me estão a pedir outro agora, não é?
Claro. E,
noutra arena. Portanto, eu ando a tomar alternativas... Em sítios onde passam bois, não é? Mas para casar pessoas. Você acha-me que. Eu costumo dizer que ainda tenho mais cara de Divi do que de santo. Claro. Bom, mas enfim. Lá, se eles querem, porque aquela música lá estava.
Ou que se conhece, sentido, claro.
Faz todo o sentido. E portanto. Sejam felizes.
E Paulo, como eu prometi há pouco, essa vamos terminar esta conversa com já. Está tudo bem, a verdade passou a correr, não é?
Está bem.
Isto passa muito, muito depressa. Está por aí o Essencial, reúne 17 músicas, grandes sucessos do Paulo Gonzo e também temas inéditos, este é um deles. Paulo, muito obrigada. Até
obrigado, sou eu, e felicidades para todos. Meus amigos, não se esqueçam, dia 6, Pavilhão Rosa Mota no Porto, dia 7,
exatamente.
Campo Pequeno.
No Campo Pequeno, obrigado. Em Lisboa, ainda há bilhetes para ver. Sou o Paulo Gonzo.
Beijinhos e abraços.
Paulo, obrigado.
Foi um gosto.
Obrigado.
Sei que tu vais ouvir e dizer que sentir é melhor que calar e fugir. Quando tu não estás ao pé de mim e quero, tenho mesmo que me abrir. O resto doce leve do teu olhar sobre mim. Tens sempre esse dom de me acalmar e de me fazer rir, mesmo sem querer. Parece um espanta-medos a falar e a dizer. Eu já cheguei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Hás de vir por mim. Ei, 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 ei. Outra vez. Hey, 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 hey.
O nosso convidado de hoje, Paulo Gonzo, é uma entrevista que vai poder voltar a ouvir, se quiser. Vai ficar disponível já a seguir em observador.pt, também em podcast. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.